A mandioca manihot esculenta, no Brasil também chamada de macaxeira, aipi, castelinha, uaipi, maniva, ganhou recentemente mais um foco importante de pesquisa e atenção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Já está estabelecida e consagrada no mercado brasileiro de raízes, na fecularia, de farinhas. Agora ela avança de volta para o campo da alimentação humana, como um dos alimentos preferidos da mesa nacional, notadamente nas regiões Norte e Nordeste. A mandioca recebe inúmeros usos na alimentação humana e também na dos animais, mas seu aproveitamento ultra diversificado abrange também diversas áreas industriais com utilização de fécula e de amidos modificados, que se transformaram em matéria-prima para papéis fotográficos, colas, cervejas, tintas, vestuário e embalagens biodegradáveis, em substituição a derivados de petróleo e mais outras dezenas de aplicações no nosso cotidiano. E é para bater um papo conosco sobre esse riquíssimo campo que abrange a mandioca e seus usos diversos que convidamos Antônio Dias Santiago, pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Olá, Santiago, como vai?
Tudo bom, Dalmo. Apesar da situação caótica que nosso país está vivendo, dentro do possível, estamos aproveitando o tempo para continuar desenvolvendo as atividades de pesquisa, relatórios, lendo, escrevendo novas propostas aí para a gente continuar nessa missão aí.
Santiago, você foi diretor-presidente da empresa de pesquisa agropecuária aqui no estado de Alagoas, a EPEAL, e um tempo depois você também assumiu a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura de Alagoas, que é o nome que a secretaria possui atualmente. Tudo isso lhe dá uma boa experiência, portanto, na gestão pública nessa área. Nessa condição, com esse currículo também no executivo, como você enxerga, Santiago, a evolução da mandiocultura na região?
Odão, de fato, eu tive a oportunidade de passar um tempo na empresa de pesquisa agropecuária do estado de Alagoas, a EPEAL, e depois tive também na frente da secretaria. Mas durante esse período, eu nunca me afastei dos trabalhos de pesquisa com a cultura da mandioca. Num primeiro momento, visando mais identificar novos materiais, vendo o controle das principais pragas. Isso tudo aí nos aproximou muito do setor produtivo, do sistema de produção. Então, eu vejo numa cultura, na sua fala inicial, você já discorreu aí uma série de utilidades da cultura. Nós podemos, então, definir bem amplamente. Ela é utilizada na alimentação humana, principalmente farinha. Depois nós tivemos uma evolução no decorrer da nossa conversa, do nosso bate-papo, a gente pode entrar nesse detalhe, mas a princípio seria mais de farinha e da nossa tapioca. A parte aérea poderia, como está sendo cada vez mais aproveitada para alimentação animal. Então, a cultura tem um potencial que até hoje ela não é explorada como deveria. São vários motivos que a gente pode ir conversando no decorrer do nosso bate-papo.
Tá ok. Olha, como fitotecnista, fisiologista vegetal, com pesquisas também na área de colheita e pós-colheita, como é que a mandioca se tornou uma planta tão especial na sua carreira de investigador, né, Santiago? E o que é que ela tem de tão especial assim, na sua visão?
Inicialmente, a cultura da mandioca era cultivada, inclusive no nosso estado aqui, como uma cultura secundária, uma cultura de cobre, que atendia uma classe menos favorecida, era produzido só por agricultores familiares, que eles mesmos, até por uma falsa ideia, que a mandioca é muito tolerante, na verdade ela é tolerante a déficit com a solo nas pobres, mas ela não gosta disso. Quer dizer, quando ela tem, ela é cultivada num solo melhor, ela produz também melhor. Quando ela tem uma adubação adequada, e aí quando eu falo adequada, tanto adequada em termos nutricionais, mas também com, economicamente, ela também dá uma resposta. E eu vendo ali, então, o grande potencial que nós tínhamos quando desconhecido para os agricultores, principalmente para a agricultura familiar. Então, comecei cada vez mais a me dedicar a esses estudos, né? Tentando identificar novos materiais, vendo os arranjos produtivos dentro da nossa empresa, da Embrapa, trabalhando com as fileiras duplas, que permitiria um consórcio mais ordenado aí da cultura e proporcionando aos pequenos agricultores maiores e melhores renda, e assim melhorando a questão social. E também a grande importância disso para uma população menos favorecida, que tem na farinha até hoje um componente importantíssimo da sua dieta alimentar. Tá? Apesar de ser pobre em alguns elementos ou algumas substâncias, né, nutricionais, mas ela é rica em outros elementos, como sais minerais e outros componentes. Tá? E ela começa, então, a ganhar um status diferenciado. Ela começa a ter um uso culinário mais melhor trabalhado, né? Buscando novas opções. A questão da nutrição também, através das tapiocas, também ser um alimento sem glúten, né? E cada vez mais a gente está vendo a população nossa com a maior intolerância ao glúten, que é uma proteína característica do trigo. Então, essa cultura começa a ganhar importância. Por outro lado, a utilização tanto da parte aérea, tá, que é rica em proteína, na alimentação animal, como também da própria raiz, que é energética, quando ela é desidratada e fornecida também para os animais. Então, cada vez que isso ganha corpo, nós, os mandioqueiros, de um modo geral, da Embrapa, de universidades, das empresas estaduais, ficamos mais empolgados. Então, por isso, eu nunca deixei de trabalhar com essa cultura, que eu acho que é estratégica para o nosso país e especialmente para o nosso Nordeste.
Ok, vamos ficar um pouco mais nesse mote, Santiago. Um dos apelidos que foi dado à mandioca é exatamente pão de pobre, né? Estudos da socioeconomia, inclusive aqui dos nossos colegas da Embrapa, demonstram há algum tempo, que à medida que o poder aquisitivo da população vai subindo, né, vai melhorando, a gente vai deixando de consumir determinados produtos alimentares. A farinha de mandioca estaria nesse rol em algumas ocasiões. É possível reverter essa tendência? De que maneira você apontaria essa questão da elasticidade aí, né? Não só da farinha, mas de outros derivados aí da mandioca, Santiago?
De fato, tem alguns estudos, um dos pioneiros nesse estudo aí de mercado, renda e consumo de farinha, foi nosso colega Carlos Estevão, lá da Embrapa Mandioca e Fruticultura, onde ele chega à conclusão que, de fato, a farinha da mandioca é inelástica. Ou seja, se o preço baixar um pouco, isso você não vê um reflexo em termos de consumo. E quando a população vai aumentando também de nível econômico, também não há um aumento. Isso é muito cultural também. Além de ser, isso não é característico só da cultura da mandioca, né? Nós temos isso bem. Agora, a farinha é um dos subprodutos o menor valor agregado do que nós temos. Já a FECO, ou a goma mesmo, ela já tem vem ganhando grande impulso, tanto na gastronomia, tá, como mesmo nos produtos tradicionais, nas nossas tapioqueiras. Você chega nessas cidades hoje, antigamente era só na nossa região nordeste aqui, e na região norte que nós tínhamos as tapioqueiras. Hoje você chega em qualquer shopping sofisticado das grandes capitais do centro-sul, você também vê, inclusive, quiosque e restaurantes típicos vendendo a tapioca, né? E aí o nosso também colega da Embrapa, Josebito, vendo, agregando valor a isso aí, com as tapiocas coloridas, com os beijus, né? Aqui, mais especificamente, em Alagoas, nós temos a Domênica, que sabe preparar como ninguém, as tapiocas com um enfeite, que a gente também come com os olhos, né? Então, fica agregando valor nisso daí. Então, um outro segmento que compensa essa baixa de farinha, do consumo de farinha, é as mandiocas semiprocessadas e as mandiocas ou as macaxeiras servidas nos nossos restaurantes. Há um apelo muito grande dos turistas, quando visitam a nossa capital, nosso interior, de ver, em vez de pedir um prato de batatinha, vem um prato de macaxeira frita, o que acompanha a carne de sol lá da sua Paraíba. Sempre está também uma garrafa de manteiga de garrafa e macaxeira. Então, isso aí é muito importante. E nós vamos ter eu acredito, espero, tenho confiança nisso, que essa nova unidade que a Embrapa criou, a Embrapa Alimentos e Território, ela vai dar um olhar muito diferenciado nesses produtos aí, agregando valor. E a mandioca, sem dúvida, vai ser um do carro-chefe nesse aspecto aí de gastronomia, de turismo, alimentação e saúde.
Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas deixa eu ficar ainda detido um pouco nessa questão da cadeia, né, produtiva. Certo. Os pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que é ligado à ESALQ, da USP, né? Eles consideram que a colheita exige uma elevada quantidade de mão de obra. Por outro lado, os maiores produtores aí, já no eixo sul, sudeste, centro-oeste também, já se deparam com menor interesse por parte da indústria. Tudo isso, né, nesse momento mais conturbado por conta dessa pandemia, inclusive. As vendas de derivados estão em declínio e há também uma clara limitação de moagem por causa da redução dos turnos de trabalho. A pergunta que eu te faço, Santiago, como é que a gente pode encontrar alternativas para as exigências impostas pela atual pandemia, principalmente essa história do isolamento social, para que a cadeia da mandioca possa superar essa fase, especialmente aqui no Nordeste e no Norte do país?
Nós vivemos aí um cenário bem distinto. De fato, a gente sente alguns problemas no avanço ou na geração de tecnologia, de conhecimento da cultura da mandioca. Se você comparar a cultura da mandioca, vamos para uma que também produz para alimentação animal, alimentação humana, tem também a fécula ou o amido, né, que é o milho. O milho, nos últimos anos, ele cresceu em termos de produtividade uma enormidade. Mandioca não avançou. Vários fatores, a gente discute muito isso. Se você comparar as produtividades das principais commodities, você vê que a cultura da mandioca não evoluiu. Apesar que nós temos uma diferença muito grande. Na região do Paraná e São Paulo, nós temos produtividades em torno de 23, 24 toneladas por hectare. No Nordeste, talvez aí chegue a 10 toneladas. Alagoas, 11 por Pará, que é o nosso principal produtor, também não chega a 12 toneladas por hectare. Quer dizer, metade do que se consegue. Dentro disso daí, nós temos um fator muito sério, que é mão de obra mesmo. Principalmente a questão do plantio, que nós não temos ainda totalmente mecanizada, é semi-mecanizada, apesar de todo o esforço de muitos órgãos que trabalham com isso, e principalmente a colheita. É uma cultura ainda trabalhosa, a colheita é manual, além de caro, demanda ainda perdas da produção no arranque. E nós temos ainda, principalmente aqui no Nordeste, que a colheita é feita concentra-se num período de seco, onde o solo está mais seco, que dificulta ainda o trabalho e tem perda no solo. Problemas de praga, praticamente nós não temos. A principal praga que nós temos, existem métodos de controle adequado, controle biológico, inclusive. A questão de controle de ervas daninhas, para médio e grande, também é complicado. Nós temos poucos produtos ou moléculas registradas para o controle das principais plantas daninhas. Então, isso tudo vem dificultando e vem crescendo esse distanciamento com outras culturas. Então, tem que investir em tecnologia. Nós temos uma prova disso, que agora nós estamos tendo uma indústria que está prestes a iniciar a sua operação aqui no nosso estado, na região Agreste, mais precisamente lá em Teotônio Vilela, que só o simples fato dela há 2 anos começar a construir sua planta industrial, a gente já vê um certo avanço, inclusive, de produtividade. Nós estamos tendo produtividade, um aumento na produtividade e um aumento também na área cultivada. Por quê? Os pequenos, médios e principalmente médios produtores dessa raiz já estão buscando tecnologia, cuidando num espaçamento melhor, tendo um cuidado com as manivas, que isso certamente vai refletir num aumento de área e aumento de produtividade. Mas, frisando, a questão da pesquisa ainda nessa área fitotécnica de colheita, pós-colheita, ela tem um outro problema seríssimo. Ela passando 48 horas depois de colhida, ela começa a apresentar problemas de deterioração, que é também um gargalo que nós temos.
Santiago, vamos mudar um pouco o rumo da prosa. Tem um assunto aqui interessante, importante também, a indicação geográfica das farinhas de mandioca no Brasil, como as farinhas Cruzeiro do Sul, Bragança e a famosa Copioba da Bahia, né? Entre outras. Qual é a situação desse tipo de selo distintivo e a perspectiva dessas farinhas que têm um referencial também no território?
Isso é importante. Eu acho que nós que estamos envolvidos na cadeia produtiva da mandioca, envolvendo aí seus derivados, seus produtos, nós temos que nos preocupar muito com isso. Até porque ainda não existe um padrão muito estabelecido para definição em termos de qualidade de farinha. Então, se você chega na Bahia, eles vão falar lá que na Bahia a região tal é que produz a melhor farinha. Se você for perguntar para o nosso grande compositor Djavan, ele fala que a melhor farinha que tem é a farinha de Alagoas que a mãe dele mandava para ele. Então, nós temos aqui dentro mesmo farinhas com características. Eu tenho um caso interessante, porque se nós compararmos a farinha que é produzida em Alagoas e a farinha sergipana, a sergipana tem mais fama do que a de Alagoas, fama positiva. Então, eu conheci uma determinada feita, um produtor de farinha daqui de Alagoas, que até a caminhonete dele tinha a placa de Sergipe, do interior de Sergipe. Ele produzia farinha aqui em Alagoas, vinha entregar aqui para nosso mercado da produção, que tinha nessa época um centro de comercialização alto de farinha, e ele falava, vendia que era farinha sergipana. Era tipo sergipana, que ela era mais quebradinha, né? Então, isso vai muito do gosto popular, mas certamente nós vamos ter que evoluir bastante para ver essa questão dos selos, né? E sem esquecer que nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade da farinha. com a qualidade da matéria-prima, com a qualidade durante a fabricação desse produto e também o pós, da fábrica ou da fabriqueta até o mercado consumidor. Né? Então, nós temos vários casos aí, levantamentos já que a própria Embrapa, com o Sebrae, nós fizemos o estudo da cadeia produtiva disso aí, que a gente vê vários gargalos aí em termos de qualidade. E nós só vamos conseguir, o produtor só vai conseguir um selo se ele tiver qualidade. E a qualidade final depende muito desses segmentos que antecedem a comercialização final. Desde o armazenamento, então muitas vezes o agricultor colhe sua mandioca, entrega para a casa de farinha no momento certo, eles processam, mas não tem um armazenamento adequado. Ali vai perder qualidade. Não tem uma higiene ao recolher a farinha, a limpeza da casa de farinha ou da farinheira, que já seria uma indústria maior. Então, tudo isso aí está influenciando a questão da qualidade e a busca pelo selo é fundamental para o desenvolvimento de uma região que quer ser produtora de farinha.
Santiago, a Embrapa e o Sebrae devem expandir uma parceria aí para atuarem juntos no fortalecimento dessa história dos alimentos mais tradicionais à base de mandioca, né? E aqui em Alagoas deve ser fortalecido, por exemplo, a questão das boleiras, a começar por alguns grupos, inclusive aqui na região metropoliana, na Riacho Doce, aqui no litoral norte da capital. São grupos de mulheres que trabalham com bolos, produtos derivados de mandioca, e tem uma tipicidade bem alagoana, também bem regional. A questão da ambiência, você falou um pouco aí da questão das casas de farinha, né? Inclusive da higienização e tudo mais. Essa ambiência parece um item crucial aí para consolidar os roteiros de turismo gastronômico nessa região, né? Fale um pouco sobre essa possibilidade de oferecer aos turistas uma experiência in loco com a produção de derivados da mandioca.
Eu vou começar a falar da importância, no meu ver, uma experiência que nós tivemos, que não foi nossa, mas que eu convivi, em uma dessas feiras do empreendedor feito pelo Sebrae, isso há muitos anos atrás. Eles montaram no Jaraguá, no bairro Jaraguá aqui, uma casa de farinha, tamanho real tal. Causou uma surpresa agradável aos participantes de lá e tinha muito mais empreendedores urbanos do que rural. Rural era muito pouco. Mas foi um dos estandes mais frequentados que eu estava observando. Então, isso aí tem um apelo muito grande. E eu acho que a Embrapa, como o Sebrae, e outros parceiros, pensando nisso, de juntar essas tradições que nós já temos, gastronômicas, você falou, lembrou muito bem, aí das nossas boleiras aí de Riacho Doce, que há muitos anos atrás, inclusive, se tinha a tradição das famílias saírem daqui mais do centro, do Farol, da Ponta Verde, do Pajuçara, já que a Ponta Verde estava iniciando, e iam tomar café, levavam seu café para se deliciar lá das guloseimas de lá. Queria ser o pé de moleque, as tapiocas, os bolos.
Ah, né? Era?
Isso era uma tradição muito grande. Nossa colega Valânia, ela costuma falar que quando era menina ou menina moça, ela lembrava desse fato de para lá, que conhecia as famílias, iam para lá disputar, como hoje se vai para uma praia um pouquinho mais distante, que tem um tiragosto, um aperitivo mais sofisticado, era a questão dessas boleiras. Era um ponto de encontro também das famílias nos finais de tarde, de sábado e domingo. Né? Isso aí nós viemos perdendo. Ela tem algumas reivindicações importantes, mas nós não podemos esquecer. Nós temos que linkar essa tradição gastronômica com turismo, mas também com qualidade do produto. Então, o forno artesanal, o forno de barco, com lenha, é importante, é atrativo, é. Mas tem que ver a questão da higiene, a questão da qualidade, né? É mudar isso daí ou melhorar isso daí sem perder a questão do artesanato, a questão da tradição, a tradição dessas boleiras, a tradição da região. E também é importante a matéria-prima. Não adianta elas trabalharem com higiene, tudo, se a matéria-prima no campo do agricultor, quer seja ele um empresário familiar, um médio ou um grande. A mesma coisa, as nossas tapioqueiras aqui da orla. Não adianta fazer capacitação para elas saberem usar máscara, usar luvas antes dessa pandemia, mas se o produto final chega com algum problema de qualidade. Então, nós temos que investir nisso daí. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar. Há um nicho importantíssimo nas boleiras de Riacho Doce, mas nós temos também vários outros exemplos, tá, de mulheres que se unem para fazer produtos à base de mandioca, como as mulheres lá de Taboquinha, que é em Arapiraca, as mulheres também em associação lá do Riachão e Junqueiro, que são mulheres empreendedoras, que começaram praticamente sozinhas, com um apoio muito forte da EMATER e de algumas das prefeituras municipais, e hoje já tem uma certa tradição que precisa muito também de ter um canal de comercialização. E esse link com turismo é estratégico para eles e também para a gente, né? Nossos colegas recém-chegados aqui, Patrícia, João, pensam, João e Roberto, e justamente conseguir desviar um pouco esse roteiro só de praia para visitar essas boleiras, visitar essas mulheres empreendedoras aí do agronegócio do nosso interior. Então, para finalizar isso aí, eu acho que nós temos um desafio grande nisso aí, mas que com certeza nós vamos ter um resultado bastante positivo.
Agora, Santiago, é impressão minha ou o amido da mandioca, apesar dessa variedade, né, da qualidade, vamos dizer assim, da consistência, mas apesar disso, ele é mais orgânico do que o amido do milho. No sentido orgânico da produção do vegetal.
Porque nós não temos, por exemplo, nós não trabalhamos com mandioca transgênico, milho tem transgênico, né?
Exato.
A quantidade de defensivos que se usa no milho, na maioria dos plantios comerciais, não estamos falando de orgânicos, exige uma quantidade maior de defensivos, né? Ou mais na linguagem popular, de venenos. E a mandioca, ela já é mais um cultivo mais saudável, podemos dizer assim, né? Quando você parte para grandes lavouras, aí a gente volta naquele problema que você citou anteriormente, da mão de obra, do custo da mão de obra. Então, quem planta 2 hectares ou 6 tarefas, nossa, sendo agricultor familiar, ele tem um produto, sem dúvida nenhuma, de qualidade superior a quem planta 600 hectares, que ele não tem como cultivar, dar todos os tratos culturais com enxada e nem com cultivador animal. Então, ele entra com usos de defensivos.
Ok, nisso aí a gente entra um pouco agora na parte mais gastronômica. Deixa eu te perguntar o seguinte, a mandioca, ela acaba, né, há pouco tempo, ela conquistou ou reconquistou uma parcela bem significativa desse grupo de chefes de cozinha, os culinaristas brasileiros, né? Também é um mercado em expansão, um ambiente da culinária que só cresce, né? Principalmente o pessoal que investe, Santiago, naquilo que está sendo chamado de ecogastronomia e também no mercado crescente que o pessoal está chamando de slow food, um termo em inglês, né, para dizer que é aquela comida mais maneira, mais lenta, mais na manha, né? E esses chefes, eles estão se interessando cada vez mais no resgate de resgates, de um modo geral, alimentares tradicionais nesse tipo de gastronomia. Qual é o cenário mais promissor nessa área, na sua visão, Santiago?
Ah, é muito grande, é muito grande. Olha, eu gosto muito dessa parte também de gastronomia e assisto esses programas aí que estão passando, que estão muito em moda, de cozinha. Se você for comparar, você for verificar a quantidade de pratos nos primeiros programas que tinham uma mandioca ou algum derivado dela, até o tupi, que é mais característico da culinária do Norte, como ingrediente, eu ficava muito contente com isso, vendo que cada vez mais esses mestres, e nessa fase agora, são culinaristas de renome, que têm restaurantes, que têm, são os primeiros cozinheiros do restaurante, e tudo utilizando nos seus pratos ingredientes derivados da mandioca ou da própria mandioca, né? Falando aí mandioca, pensando na mandioca de mesa, que nós chamamos regionalmente aqui de macaxeira. Então, isso aí tende a crescer demais. E aí eu tenho que me penitenciar. Eu trabalho também com teste de mandioca de mesa, macaxeira. Mas eu nunca tinha conversado com esses culinaristas, com esses mestres do sabor, para ver quais as características principais eles precisam, eles gostam, eles demandam. E eu não conheço muito isso na literatura nacional. Então, eu acho que nós estamos nos aproximando desse público aí para atender essa demanda. Porque antes, o que eu trabalhava? Era ter um material mais precoce, um material com alto teor de amido, que está muito influenciado lá, influenciando o sabor, grau de cocção, pensando na minha consumidora, que se ela comprar um produto que demora 60 minutos para cozinhar, ela está gastando mais gás, e isso aí é mais caro, e eu trabalho também com a população de menor poder aquisitivo. Tempo que essa raiz aguentava depois de colhida, ou seja, o tempo de prateleira, tá? Porque ela começa a escurecer, ela começa a ficar... Mas tem outras características que, quando nós começamos a conversar com os mestres culinaristas, eles começam a falar, não, eu prefiro um material assim, eu prefiro daquele outro modo. Isso aí nós tivemos um empresário aqui, seu Gordon, que ele trabalhava, ele fazia a linha, o Tibits, foi o que eu primeiro me aproximei com dele com essa visão, porque ele fazia as coxinhas à base de mandioca. Todos os produtos dele tinham como a massa, como ingrediente principal, a mandioca. E aí nós começamos a conversar e chegamos a fazer alguns experimentos para ver que tipo é. Essas mandioca tipo X também, que são servidas em restaurantes, qual a característica, qual o ponto de maciez, com quanto tempo é melhor elas sendo fritas, o congelamento, qual é o efeito após colheita aí, congelamento simples, como é que é isso, ou é um ultra congelamento. Então, todas essas questões que eu estou levantando são importantíssimas para a gente se juntar mais ao pessoal da gastronomia.
Beleza, eu queria, para finalizar, que você, qual é o conselho que você daria para os produtores de mandioca e essa sua nova visão, o que é que você também aconselharia para o pessoal da culinária e da gastronomia?
Os pequenos, eles têm que entender que eles são um empresário rural, não podem ficar muito presos ao passado, com admiração com determinados materiais antigos. Eles têm que buscar sempre novidade, buscar tecnologias que não encareçam o seu sistema de produção. E ele não pode esquecer o mercado, Dalmo. Nós temos um caso, o mercado é uma coisa interessante e muda. Eu não tenho que dar de conselho ou sugestão para o pessoal da gastronomia, mas eu queria fazer um pedido, tanto para eles como para o pessoal da pesquisa, para a gente se juntar e identificar quais as melhores, quais as demandas dele e trabalhar com esse enfoque aí, mais do lado da gastronomia. E somente esse contato, esse intercâmbio aí que nós estamos tendo já bastante, mas precisa ainda melhorar com esse público. Aí nós só temos a crescer.